Eklezję i grajże katolikę.
Olá, uma boa noite para si. Começa agora o programa Eclésia e hoje vamos procurar algumas respostas para este início de ano letivo junto do psicólogo e psicoterapeuta João Coimbra de Almeida. O novo ano que agora tem início, não há como negar, é marcado pelo medo, mas também pela esperança. Verbalizá-lo só nos pode ajudar a percorrer o caminho e a fazê-lo em conjunto. Explicar, adequar conforme a idade e envolver é, para João Coimbra de Almeida, o melhor percurso a fazer para que, no final, se perceba que não vai ficar tudo bem, mas podemos todos ser melhores.
O ano letivo vai trazer, acho eu, dois sentimentos que nós normalmente temos tendência a polarizar. Eu acho que vai ser feito com muito medo e também com muita esperança. E acho que elas devem coexistir. O medo não é um bicho papão, ou seja, ele tem que existir e nós temos que o chamar, temos que falar sobre ele. Ao mesmo tempo, é muito importante que, com esta entrada na escola, na minha opinião, os pais façam algo que é securizarem-se na escola. Ou seja, tem que haver aqui um clima de confiança, de apoio, de entreajuda. As crianças, creio que no meio disto tudo, irão entrar com bastante entusiasmo. A escola, e acho que há aqui uma palavra de apreço a ter de fazer aos professores todos, às escolas e também aos pais que lidaram com esta quarentena, foram verdadeiros heróis. Os professores desdobraram-se em N tarefas para conseguirem manter o vínculo, muitas vezes um vínculo afetivo, que permita que as crianças hoje regressem à escola com entusiasmo, com vontade de retomarem as relações com professores, com o conhecimento, com a aprendizagem e também com colegas. É importante também distinguir, que esclarecer aliás, que nas crianças, quando temos tendência a observar as crianças mais novas, o afeto é de certa forma agido, ou seja, os abraços, os beijinhos, e nós temos que perceber como é que isto tudo se pode integrar. Não acho que vamos criar limites muito grandes e imposições muito determinadas, porque vai ser difícil as crianças entenderem a razão destas questões todas. Eu acho também que vai ser um ano letivo com muita exigência, que vai apelar aqui à flexibilidade de todos, ou seja, a família, da própria criança e da própria escola, que estão a tomar imensas medidas. Portanto, eu acho que, para ser assim um bocadinho mais direto à sua questão, entusiasmar, ter esperança de que vamos conseguir enfrentar o que aí vem, mas ao mesmo tempo reduzir um pouco a fantasia de que vai ser tudo fantástico, porque não vai. Porque há aqui o receio do que é que pode acontecer e, portanto, nós temos de ter que gerar mecanismos para enfrentar isto. Não é sofrer por antecipação, mas é preparar, de certa forma.
Quando fala em afetos agidos, pergunto-lhe se a comunicação, se o verbalizar, podem ser um caminho para explicar melhor aquilo que pode ser uma ausência destes afetos agidos.
Sem dúvida. Aquilo que nós vamos percebendo é que, à medida que as crianças vão crescendo, a sua forma de expressão e de relação vai se tornando cada vez mais complexa. Então vão utilizando o suporte verbal e vão encontrando estas formas mais evoluídas de transmitir o afeto. O que percebemos é que nas crianças mais pequenas não há ainda esta capacidade.
É difícil, portanto, substituir um abraço.
É muito difícil substituir um abraço, da mesma forma que vai ser muito interessante irmos percebendo. Repara, nós não temos propriamente um modelo anterior, isto nunca aconteceu antes, portanto estamos agora a ver e a aprender para depois preparar melhor. Mas vai ser muito interessante perceber até que ponto é que as máscaras que os professores usam não roubam uma série de informação fundamental para a criança, que é a informação não verbal, que é um sorriso, que é um franzir de cara, e isso tudo vai ser muito importante colocar em marcha e analisar. Das crianças mais pequeninas, nós temos que estar preparados para que esta expressão afetiva também exista. Portanto, temos que ter cuidado, enquanto adultos cuidadores, em não antagonizar, mas também não criar uma ansiedade tremenda que leva a criança a sentir-se culpada de que não pode fazer isto. Ou seja, não podemos também entrar aqui num registro, creio eu, de adultificar estas crianças todas e colocá-las a elas como polícias e com uma grande ansiedade que há certos comportamentos que não podem ter.
E nesse sentido, qual pode ser o caminho que é para as crianças também não sentirem, por um lado, que lhes faltam esses afetos, mas por outro lado também não se sentirem culpabilizadas pela falta deles?
Eu acho que vamos sempre dar a mesma questão. Nós, os psicólogos, somos um bocadinho chatos porque falamos sempre na questão do equilíbrio, não é? Nem tanto ao mar, nem tanto à terra.
Deverá ser assim para todos, não é?
Exatamente. A ideia passará muito por securizar estas crianças, ou seja, tem que haver uma confiança de que os adultos cuidadores que estão à minha volta cuidaram bem de mim. Mas, ao mesmo tempo, é-me incutida uma certa noção de que eu também tenho que controlar certas pressões. Ou seja, é importante nós irmos aqui ajustando o que vamos pedindo à criança na medida do que ela é capaz de fazer. E isto serve também para a explicação da realidade. Nós temos uma regra de ouro, que é explicamos na medida daquilo que a criança percebe. Temos pensado aqui na questão da psicologia a importância, se calhar, de, mesmo que a criança não traga à tona a questão do medo ou da ansiedade, os pais possam falar sobre ele. Os pais são super-heróis para as crianças. Mas, não, mas têm que ser super-heróis um bocadinho falíveis, na medida em que têm que mostrar que também têm um bocadinho de medo e que também não sabem o que é que hão de fazer em alguns momentos. Mas poderão sempre securizar a criança dizendo: mas não te preocupes, porque eu vou pensar sobre isso. Da mesma forma que, se acontecer uma segunda vaga, qualquer coisa, ou mesmo estamos perante uma situação em que, se calhar, um caso numa escola obriga a que essa turma vá para casa, não é? E nós temos que criar esta flexibilidade para ajudar a criança a perceber que aquele momento foi necessário, mas não destrói nada. O grande risco é esse, é de que esta pandemia traga uma ideia de fatalismo que nós temos que remover enquanto sociedade, enquanto adultos. Eu neste momento olho para as escolas onde vou, para os pais com que falo, para as crianças, estamos todos, diria eu, a aprender à medida que vamos andando. Portanto, a escola não pode esperar que os pais tenham um plano para tudo e vice-versa. Os pais também não podem esperar que a escola tenha um plano infalível para todos os cenários possíveis. Quer dizer o quê? Quer dizer que estamos a funcionar ligeiramente no reino da pré-ocupação, da preocupação e da previsão, da pré-visão do que é que pode acontecer. Eu acho que isto é muito necessário ter. É preciso as famílias e as escolas contemplarem o plano A, o plano B, o plano C e ajustarem as expectativas daquilo que vão retirar neste ano letivo. É muito, muito importante. Se eu puser a minha esperança e o meu otimismo a funcionar, eu gostava que esta pandemia provocasse uma grande mudança. E a grande mudança que podia vir a provocar na escola era realmente uma maior concentração naquilo que é o papel da escola. E o papel da escola foi desenhado desde o início para ser uma instituição que promove a curiosidade, o questionamento, os porquês, que despertam interesse. Não é uma instituição para dar respostas, é uma instituição para pôr a pensar. Ora, se nós nos focarmos muito mais no procedimento, os conteúdos acabam por ser apreendidos de várias formas. Nós temos é que depois capacitar também os pais para esta construção deste saber, desta estimulação.
João Coimbra de Almeida, psicólogo e psicoterapeuta, que nos ajuda a integrar as rotinas e os desafios que a pandemia está a provocar neste início de ano escolar. Como Chuva no Mar, que Marisa Monte e Carminho nos cantam, deixemo-nos envolver e contribuir para que a vida corra e decorra connosco dentro.
Coisas transformam-se em mim, é como chuva no mar. Desmancha-se em ondas a me atravessar, um corpo sopro no ar, com um nome para chamar, é só alguém batizar, nome para chamar de lume vidraça varal, asa desejo quintal. Horizonte lá longe, tudo que eu olho alcançar, e o que ninguém escutar, invade sem parar, te transforma sem ninguém notar. Frases, vozes, cores, ondas, frequências, sinais. Coisas transformam-se em mim, por todo mundo é assim.
Carminho e Marisa Monte encantam com esta chuva no mar no final do programa Eclésia desta noite. Amanhã, já sabe, esperamos por si quando forem 22 horas e 45 minutos aqui na Antena 1. Eu sou Lígia Silveira, obrigada por ter estado connosco. Até amanhã, se Deus quiser.